Natal, Mari!
Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá aqui com a gente mais uma vez, que tem acompanhado os nossos episódios. Se você não escutou os episódios anteriores, escuta, porque nosso podcast de Natal tá muito legal. Todo dia...
Com certeza, tá muito bom!
Todo dia, durante esse mês de dezembro, a gente vai lançar um episódio discutindo um filme de Natal pra gente poder viver ao máximo essa época do ano que é maravilhosa. E antes da gente começar, não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram pra descobrir e assistir os filmes de toda a semana. Além de participar das nossas enquetes, comentar o que vocês acharam dos filmes. Até vocês podem trazer até material pra gente poder discutir aqui no podcast. E além disso, vocês podem indicar algum filme que vocês gostariam de escutar por aqui. Pra isso, é só buscar a hashtag Então é Natal Podcast tudo junto. Ju, conta pra gente qual que é o filme de hoje.
O filme de hoje é um clássico aí de 1994, chamado Milagre na Rua 34. A estrela desse filme é a nossa querida Matilda, né? Todo mundo só conhece ela por esse nome. E é um remake do clássico A Felicidade Não Se Compra, que é um filme de 1946, que tem o mesmo título em inglês desse Milagre na Rua 34. Ambos se chamam Miracle on the 34th Street, né? Finge que eu sei falar direitinho.
Nem sei como que começa a pronunciar, Ju.
Ah, enfim. O que acontece nesse filme é que a nossa história, ela começa com o que poderia ser, assim, uma trama poderosíssima, né? A gente tem um bom velhinho lá no desfile de Natal, só que ele tá completamente bêbado. E aí, lógico, porque é um filme de Natal, surge um velhinho ainda melhor, o Chris, que aborda o suposto bom velhinho, que agora virou um mau velhinho, indignado com a situação, né? Que, pô, como assim você tá aqui representando o Papai Noel e você fica fazendo essa falta de educação com a galera?
Bêbado, né? Desse jeito.
E bêbado... Não, a situação é vergonhosa de assistir,
muito,
né, Mari?
Muito, muito.
E isso faz com que o Chris, que é esse melhor velhinho, seja contratado por uma loja, né, que tava presidindo esse desfile de Natal, como o novo Papai Noel deles. O problema aqui é que o Chris afirma ser o próprio Papai Noel, o genuíno, o autêntico.
Que mora lá
no Polo
Norte.
É esse mesmo. Só que essa história, ela não cola não pra Susan, que é a filha da gerente da loja que contratou o Chris. Porque a Susan, por influência da mãe, não acredita no Papai Noel, e assim, super dúvida da magia do Natal, do poder, né, dessa época do ano e tal. Mas tem uma pessoa na qual ela acredita, que é no vizinho gato, que é apaixonado pela mãe dela. E que tem todas as características do que um bom homem e cavalheiro deveria ter, etc.
É.
Nesse filme, o capitalismo vence, o Chris leva muita renda pra loja e isso faz com que os concorrentes fiquem invejando ele, armando pra ele e assim, de alguma forma, no meio da história, ele vai preso. Coincidentemente, o vizinho gato é um advogado renomado, né? Porque
coincidentemente, porque coincidências super acontecem em filmes de Natal.
E assim, ele assume o caso mais importante da década e que, tipo assim, pra mim... Não faz nenhum sentido.
Não.
Existe Papai Noel?
É, até porque o caso, ele se torna se existe Papai Noel, né, Ju? Mas antes, no início, na verdade, o caso era sobre a saúde mental dele. Se ele era uma pessoa perigosa ou não pra sociedade, né? Só que
então,
no meio do julgamento, as coisas mudam ali e fica um pouco estranho.
Eu acho que, como duas pessoas formadas aqui em direito, nós não somos... as pessoas certas pra fechar os olhos pro absurdo que esse julgamento
Sim.
se tornou.
É tipo o julgamento de novela da Globo, sabe? Que você.
Exatamente.
Que todo mundo pode ir. Parece
que
um júri popular.
Em processo civil.
É tipo isso, um júri em processo civil. Uma coisa bem louca. No caso dele, seria um processo penal mesmo, mas aquilo ali só acontece em júri, né? Vai saber
Sim.
se lá nos Estados Unidos tudo não é desse jeito.
É, não, quanto a isso, eu não, assim, não me interessa muito, não ligo.
É.
E pra mim, o cerne da questão é de onde que atestar a sanidade do Chris passou a ser, existe ou não Papai Noel, se ele é o verdadeiro Papai Noel ou não. Sabe, tipo, isso pra mim não faz nenhum sentido. E esse filme, no geral, apesar de ser muito bonitinho, à medida que eu fui pensando nele, ele foi parando de fazer sentido uma coisa atrás da outra.
Sim.
Só que antes de eu chegar lá, quero que você me responda primeiro, Mari, o quão clichê é esse filme?
Completamente clichê, Ju. Primeiro, porque você já sabe o que vai acontecer. Quando você vê lá o Chris brigando com o Papai Noel, e o jeito que ele briga, ele já demonstra no início ali que ele, pra ele, ele é o Papai Noel verdadeiro. Então, quando ele é chamado pela Susan, e você sabe, pela Susan, pela mãe da Susan, né? E você sabe isso. Que ela é uma pessoa cética, que não acredita por causa da postura que ela tem ali, a forma que ela fala com os funcionários ali no começo do filme. Ela organiza o desfile, mas não acredita. A própria Susan fala pro vizinho gato lá que ela não acredita nisso enquanto tá acontecendo toda aquela bagunça do desfile, né? E... Uhum. Então, assim, a gente já sabe que o Chris chegou ali pra virar o Papai Noel e pra fazer todo mundo acreditar no Natal. Todo mundo acreditar que o Papai Noel existe. Todo mundo acreditar que existe uma magia do Natal. Isso já fica claro no início do filme. Já fica claro no início do filme também que a mãe dela vai ficar com o vizinho gato. Que todas, tudo que vai acontecer, você já deduz desde a primeira cena do filme.
Exatamente. O que pra mim não faz sentido é a forma como essas coisas acontecem.
Mas você sabe que elas vão acontecer. Então, falar que o filme é completamente clichê. Aquele clichêzão de Natal mesmo. Onde tudo vai dar certo, o amor vai reinar sobre um... Vai ter um casal que vai se apaixonar ali no meio. O Papai Noel vai conseguir provar que ele existe de alguma forma, sabe? No final, o Natal vai ter sido maravilhoso, lindo. O Papai Noel foi embora com as renas, alegre e feliz.
Não, eu acho que super faz parte de um filme de Natal ele ter um roteiro completamente sem sentido, né? Pelo que a gente já percebeu.
E até clichê.
Com certeza, não. Clichê é básico. E eu acho que esse filme a gente pode chamar ele ainda mais de clichê, porque, bom, ele mesmo é um remake, né?
Sim,
do filme mais clássico de Natal de todos. Sim. Do filme que é mais conhecido, que é mais falado. Bom, filme de 1946. Olha o tempo que esse filme tá aí, né?
Sim, e, ainda, e ele é tão, assim, aclamado que foi necessário... Que fizeram um remake dele que continua... Que é tão famoso quanto, na verdade, né?
Sim. Mas, já que a gente tá começando a falar do filme, eu queria te perguntar de uma coisa que tá logo no início, assim, sabe? Porque isso ficou me incomodando. já que tudo que me incomoda nesse filme tem a ver com jurídico...
Olha, estudante de direito que queria abandonar, mas não consegue.
Olha, eu tenho... É só porque é isso que faz o roteiro ter as partes nonsense pra mim. Tipo, o Chris, ele não podia ter sido colocado pra trabalhar sem ter um contrato antes, sabe?
Mas ele tem, Ju, assinado por ele, escrito por ele, sem documento nenhum. Você não vê que ela pega uma pasta? Ele tem uma ficha, a ficha dele é o contrato.
Mas exatamente, Mari, eles contrataram uma pessoa pra ser o grande Papai Noel.
Sim.
Depositaram toda essa experiência.
Não conheciam,
eles não fizeram
eles
nem,
não
tipo
conheciam,
assim,
não foi feita uma triagem, uma entrevista.
É isso, não foi
um processo seletivo.
Um background,
não,
né?
Eu olhei pra ele, achei ele legal, parece o Papai Noel, veste essa roupa, sobe nessa e participa do desfile. Depois a gente vê
não,
o que
não
faz.
Não checaram nem os antecedentes criminais, sabe?
O nome dele, nem
como
olharam
é
se ele realmente
criticar?
Existia. Porque olha o nome que ele tinha 50 nomes, né? Porque ele fala que ele é o Chris, que ele é o Papai Noel. Que ele deu todos os nomes que o Papai Noel tem. Porque o Papai Noel, não sei nem quantos nomes, em quantas línguas diferentes. Ele fala que ele fala todas as línguas. E ele sempre afirma que ele é o Papai Noel. A partir desse momento, eu, enquanto gerente de uma loja cética, eu sendo cética, eu jamais contrataria uma pessoa, porque eu ia olhar e falar assim, não bate bem da cabeça. Tá pensando que é o Papai Noel. Eu não acredito, ensino pra minha filha, que minha filha de 4 anos, 4, 5 anos,
isso.
Tem aquela menina no filme.
Não, e eu vou piorar a situação pra você. Eles não fizeram essa conferência aí, né, da história passada do Chris, nem nada... E ele trabalha num emprego que requer que as crianças sentem no colo dele, sabe?
Sim, imagina se ele fosse um pedófilo.
Então, eu acho que 2019 acabou com a nossa possível inocência.
Sim, é porque a gente ia pensar...
Não, ignorância,
em 94,
né?
As pessoas nem falavam desse tipo de coisa, Ju.
Sim, não que não acontecesse, não, lógico.
Porque sempre aconteceu.
As pessoas eram ignorantes.
Era mascarado, tudo era muito mascarado. Mas exatamente, naquela época não era um assunto tão... que vinha tanto. Mas apesar de todos esses problemas, ele foi contratado e ele foi pra essa loja. E Ju, o que eu acho mais engraçado, e foi até assim, parece... nem foi, porque foi na inocência dele enquanto Papai Noel, né? As pessoas falavam assim, a criança pedia um brinquedo. Daí ele falava, a gente vai dar um jeito. Aí a mãe falava pra ele assim, aqui é muito caro. Ele virava pra mãe e falava assim, na loja de frente vende por tanto. Se você andar duas quadras, virar à esquerda, você vai achar por tanto. E ele dava os lugares mais baratos, aonde que a pessoa comprava. Eu pensei, quando eu vi a primeira vez, ele vai falir essa loja. A loja já está com problemas financeiros. Sim. Contrata ele para tentar se salvar, senão ela vai precisar ser vendida. E ele tá falando pras pessoas onde ele vai achar mais barato. Mas por incrível que...
não, e aí o filme mostra...
por incrível que pareça, teve um efeito reverso. As pessoas compravam na loja porque o Papai Noel era honesto. E o Papai Noel não queria... ele se preocupava com a criança ganhar o presente. E não com onde a mãe ia comprar o presente. Ju, se ele me conta onde é mais barato, eu ia sair correndo pra loja que é mais barata. Dane-se se ele era honesto. Mas o meu bolso pesa mais.
Não, isso é outra coisa surreal.
É muito bonitinho. Achar fofo, mas eu ia falar muito obrigada. Você me fez economizar.
Não, e esse filme, ele tá extremamente inserido dentro do capitalismo. Ele é muito sobre compra,
muito,
sobre venda também.
E o quanto as pessoas são...
influenciadas,
sim, por,
né,
propaganda.
Essa questão da fé e a própria propaganda.
Porque quanto eles investiram nesse Papai Noel, ele começou a estampar tudo, tudo. E as pessoas iam naquela loja por causa dele, porque ele era bonitinho. Se elas tivessem uma imagem de Papai Noel, seria daquele jeito. E sabe uma coisa que eu achei engraçado? Porque é tanto capitalismo que o Papai Noel ouve o presente e fala pra criança, você se comportou direitinho? A criança fala, sim. O Papai Noel geralmente não conta pro pai o que, que a filho quer. Que a criança fica lá, o pai fica do outro lado tirando foto. Ele nem ouve a conversa do Papai Noel com a criança.
Bom, eu imagino que você, uma pessoa muito conhecedora, né? Íntima do Papai Noel, deve saber
disso. Sim, eu amo levar assim. Se eu pudesse, quem tirava foto com o Papai Noel era eu. Mas as pessoas na fila atrás, quando eu levo a Júlia, que é a minha sobrinha, elas ficam bem impacientes, né? Porque tem muitas crianças esperando. Aí eu não consigo. Geralmente eu aproveito a casquinha pra tirar junto. Eu queria tirar uma sozinha.
Nossa, eu tenho aversão ao Papai Noel.
Eu amo. Eu acho
verdade,
ele uma fofura, dá vontade de apertar. Eu acho ele muito fofo. É um velhinho lindo.
Assim, eu entendo a opção de quem quer falar pra acreditar no Papai Noel e tal. Eu já falei pra minha irmã que não existe.
Coitada, Ju! Mas você já destruiu o Natal dela?
Sempre, mas... Não destruiu o Natal dela. Ensinei que é uma figura criada, mística, pra representar um sentimento,
entendi,
não sei o que, do Natal. Mas que quem dá o presente, quem ralou o ano inteiro, fui eu. Foi a mãe dela,
entendi,
foi o pai dela.
Não, eu vou,
entendeu,
deixar meus filhos.
Não,
eu
não
vou
é pra,
deixar.
Não é pra agradecer um velho que não existe. Entendeu?
Entendi. Não, eu vou fazer
que,
o seguinte.
Só que ela é tão cabeça dura.
Que ela quer acreditar.
Que você fala pra ela. Não, você fala pra ela e ela fala assim. Não, tudo bem, eu sei. Mas existe. É que nem o Kevin lá em... Esqueceram de mim. Eu sei que você não é o Papai Noel, mas você trabalha pra ele.
É tipo isso. Ela quer acreditar. Deixa ela ser feliz.
Ela
uma
quer,
hora ela não
bem.
Vai acreditar mais.
Não, eu deixo. Mas é bom que ela escolhe acreditar,
sim,
sabendo que não existe.
Mas isso faz,
entendeu,
parte da magia do Natal, Ju. Você acha que não existe.
Não, claro.
Mas
lógico.
Ele existe. Tô brincando. Mas assim...
Mas, Mari, o que eu tava falando antes do surrealismo dessa parte é que, tipo, qual é a loja que vai vender coisa, brinquedo principalmente, pela metade do preço na época do Natal?
Nenhuma, né? Só a da frente, porque já é
nenhuma,
muito rica, eu acho. Porque eu não sei. Mas o que me... assim, nesse filme que eu fiquei assim, bem de cara, é que ele fala todo o tempo que ele é o Papai Noel. Mas quando a criança pede o dinheiro, o brinquedo, ele ensina pro pai onde o pai vai comprar o brinquedo. Ou seja, não é ele que vai dar, é o pai. E aí é onde que você vê mais ainda essa questão do capitalismo, né? Que você falou, a criança quer, vai lá e compra. até ele mesmo desmistifica um pouco essa questão do Papai Noel. Porque ele sendo Papai Sim. Noel, o que, que ele ia falar? Ah, então tá bom, tá anotado, você vai ganhar, você foi um menino bonzinho. Se ele realmente era o Papai Noel de verdade, ele sabia o que a criança queria. Ele não precisava falar pro pai onde vendia.
Não, ele não precisaria perguntar. É. Mas eu gosto dessa ideia do Papai Noel, ele levar não o que a criança quer materialmente, uhum. sabe? Que é o que ele faz com a Susan, que é levar aquele desejo do coração dela, atender uma necessidade maior do que Sim. só... Do que só uma coisa comercial,
Eu também gosto.
Que é o que remete na história original do Papai Noel, né? Ele levava os brinquedos não porque as crianças precisavam de um consumo ali, mas é porque elas estavam precisando de alegria nas vidas delas, de companhia.
E acaba... E o único problema que eu vejo, assim, nessa figura do Papai Noel, é muito essa questão mesmo. Ela existe pra atrair as crianças a pedirem coisas. A pedir materialmente, Sim. né? A falar pro pai, ah, eu quero pedir isso pro Papai Noel, eu quero isso pra que você aumente o comércio. Realmente é uma figura completamente comercial. Mas a história inicial do Papai Noel é muito bonita. Se a gente trouxesse sempre esse espírito, que foi exatamente isso que você falou, que ele fez com a Susan, de mostrar que ele era uma boa pessoa, de trazer aquela alegria. E tanto que uma parte que eu acho bem legal, que é quando ele fala assim... Se eu não fizer as duas acreditarem no Natal, eu não tenho mais motivo para continuar desenvolvendo o meu papel. Mais ou menos isso que ele fala. Uhum. Que ele só continuaria se ele conseguisse fazer a Susan e a mãe dela acreditar no Natal. Acreditar no Papai Noel. Porque as duas só não acreditavam nesse tipo de coisa por causa da história que elas viveram, né? A mãe trouxe uma carga muito grande para a filha. Ao ser abandonada... A tudo que aconteceu na vida dela, ela não acreditava mais em nada que sugerisse um tipo de magia ou alguma coisa que fosse um pouco sobrenatural, vamos dizer assim. Não é nem sobrenatural, Sim.
Eu acho que é mais questão de fé, sabe? Ela perdeu essa esperança, essa fé.
A vida dela era trabalhar pra tentar dar uma vida, uma educação e uma vida boa pra filha. E, gente, eu preciso...
O que seria alcançável se ela vendesse aquele apartamento gigante?
Sim, pra que um apartamento daquele pra duas pessoas? E outra coisa, eu olho pra aquela menina... Ela não é a Susan, ela é a Matilda, né? Ela é igual, ela tagarela igual quando ela faz a Matilda. Eu acho que aquela menina só fez na vida dela esse tipo de papel. Enquanto atriz. Porque, gente do céu, eu olhava pra ela falando, e eu pensava, como que uma menina desse tamanho tem tantos argumentos e consegue falar tantas coisas desse jeito? Parece uma adulta de 50 anos conversando. Ela tinha mais argumentos que a própria mãe. Ela deixava a mãe sem palavras.
Então...
Não, se você conversasse com ela 5 minutos antes dela ficar em dúvida sobre o Papai Noel, você acreditaria que nem o Natal existe.
Falando de coisas que não existem, vamos chegar no relacionamento da mãe dela, né? Da Dory com o Brian, o
vizinho gato. Pra mim, um dos maiores problemas do filme.
Pra mim, o maior, porque... Não existe, né? Um romance entre eles.
Não, eles não têm nada. Ele é um vizinho que gosta muito da filha dela e fica com ela, às vezes, até ela chegar, alguma coisa assim.
Dá pra ver que ele gosta dela. Mas, tipo assim, da parte dela, você não vê
nada. Você
não
sente nada.
Inclusive, no início... No início, ela fica pedindo pra Susan chamar ele até pelo sobrenome, né? Tipo, Mr. Bedford e tal, que é, tipo, muito formal.
Completamente, sabe? É como se fosse uma pessoa...
Não faz sentido nenhum.
Só seu vizinho mesmo. É uma pessoa...
Então, e aí depois o filme dá a entender que eles estavam namorando, mas, tipo, a gente não viu nenhum indício
disso.
Não,
você percebe que é uma pessoa...
Uma vez que ele sai.
Você percebe que é uma pessoa que ela confia pelo fato dela deixar a filha dela ficar na casa dele. Mas é só isso, é uma confiança em alguém que ela sabe que é uma boa pessoa. Pronto. É o que quando eu vi os dois assim, eu falei, ah, os dois vão ficar juntos no final. Mas eu falei isso porque era o único outro homem, tipo assim, era a única outra pessoa do filme, entendeu? Que ela poderia, o que poderia uhum. acontecer isso pela proximidade dele com a Susan. Só que eu falei, tá, mas ela não parece que tem nada ali. Só que eles vão ficar juntos, de alguma forma. Eu achava que eles iam começar a conversar e ela ia ficar, tipo, encantada com a forma que ele tratava a filha dela. Que ela ia ficar, assim, grata, perceber que ele era um bom homem nesse sentido. Mas não dá tempo, o filme não dá tempo pra isso. Ela não tem essa construção. É igual você falou, é uma coisa que acontece muito de repente.
Não, e a gente nem vê, né? E aí, no momento eles estão no que parece ser o primeiro encontro.
Sim.
Né? Aí eles dão um beijinho e de repente ele tira um diamante gigante e propõe pra ela em casamento.
Quando ele fez aquilo, o meu queixo caiu até o chão. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou vendo essa cena. Eles deram o primeiro beijo e ele está pedindo ela em casamento. Voltamos a 1901, né?
46, quando isso deve ter funcionado.
Não, eu imaginei assim, a gente saiu de 94, voltou lá pro começo da humanidade, onde as pessoas... Oi, quer casar comigo? Quero. Tipo o filme da Disney, né? É tipo aquela
Exatamente.
Música, posso te falar uma coisa louca? Quer casar comigo? Claro que sim, é bem isso, né? Acabei de conhecer,
não,
vamos casar.
Mas eu gostei da reação dela,
sim.
De, tipo assim... Colega, aguenta aí, não é
bem. A gente
assim,
nem tem
nunca
nada.
Não te tem indicativo nenhum, a gente nem se conhece.
Peraí, que você tá entendendo tudo errado. Aí, essa parte eu falei, nossa, massa, né? Eles vão começar a se conhecer no final do filme, talvez eles vão namorar. Tudo bem. Até aí eu estava bem enganada.
É, e eu acho que essa falta de clareza, assim, do relacionamento deles. Que torna o que já era, assim, improvável, ainda mais improvável, que é o suposto milagre de Natal que o Papai
Sim.
Noel faz acontecer, né? E casa eles na véspera de Natal.
Na madrugada,
de noite, assim, de
sem
madrugada.
A filha participar. Ou seja, a filha estava... Nesse caso, a filha dele, da filha dela estava sozinha, né? Se você parar pra pensar.
Uhum.
Porque quando ela sai com o vizinho dela... Ela ainda tá com o Chris tá lá cuidando dela, beleza. Mas no dia do casamento, a filha tá sozinha. Ela saiu de madrugada e deixou a filha dela sozinha. Na quê?
Pra mim, essa cena é só uma desculpa pra colocar ele acordando na casa dela no dia seguinte,
Sim.
sabe? Porque eu acho que ia pegar mal se eles colocassem ela dormindo com ele. E, tipo assim, é a única justificativa que eu consigo encontrar. Porque eu fiquei muito frustrada. Essa cena
não...
estragou o filme pra mim.
Eu também achei. Assim, eu gosto muito da história por trás, da história do Papai Noel. Apesar do julgamento, em termos, se a gente for pensar juridicamente, ter sido uma coisa bem louca, ter mudado completamente, eu gosto muito do que aconteceu. Assim, em termos do juiz olhar pra aquela nota, ler o que tá escrito, aquela sacada da Susan... E do advogado foi muito boa.
Uhum.
Que ela entrega a nota pro juiz. E aí lá ele é declarado que existe o Papai Noel. Eu acho legal isso. Pra reafirmar essa magia do Natal. Pra reafirmar pro Chris que ele não podia deixar de ser quem ele era. Que ele
pra
não...
reafirmar o cristianismo, de certa forma, ali,
É,
né?
Essa parte eu acho... Isso eu também não concordo. Que essa questão da crítica. Que essa questão do cristianismo. Eu acho que... Não precisava. Eu acho legal ter chegado à conclusão e ter visto toda uma movimentação em prol do Natal, de que o Natal era pra acontecer, que era pra dar certo, e que ele tinha tudo que... Assim, que as pessoas precisam do Natal. Não é nem do Papai Noel, mas é porque essa figura do Chris ali no filme, se a gente for pensar, igual você falou, dessa magia do Natal, é pra ele trazer essa sensação de que o Natal, ele precisa existir. E não só por uma questão de presente e dinheiro e comércio, apesar do filme trazer isso muito, que realmente é muito comercial, ele precisa existir para as pessoas poderem aflorar um pouco da generosidade, aflorar um pouco dos sentimentos bons que ele traz. Então, assim, nessa parte eu até achei legal, ok, mas eu vejo muitas críticas. O fato de achar isso legal, achar que o filme traz muito o Natal em si, não significa que o filme não tem muitos problemas. É, eu vejo muitos problemas também, além disso que você falou, do cristianismo, do capitalismo. Eu vejo essa questão a briga pelo poder, sabe? O dono da loja da frente, ele queria que tudo desse errado.
Esses donos de loja, pra começar, parecem uma máfia, né? Ali,
sim,
nesse
só
filme.
Pra conseguir comprar outra loja e fazer um grande império. Sabe, umas coisas que... E aí, nisso, ele precisa prejudicar um funcionário pra ele conseguir o que ele quer. E pra ele, uhum, tanto faz o que ele quer. E de repente, os capangas dele, no final, falam que acreditam no Papai Noel, sabe? Então, uhum, vira toda uma movimentação, uma manifestação, a gente vê no filme. Já começa uma... Tem uma parte até reacionária aí, quando a gente vê essa questão do Papai Noel. Vira mais um caso popular do que um caso jurídico, né? Sim. Acho que quem muda o sentido do julgamento são as próprias pessoas.
E as pessoas que estavam, claro, condenando ele um dia antes, aí depois, isso, do nada, viram, mudam de lado.
Jogada,
né,
de marketing da loja, né? Foi a, sim, loja. A hora que o presidente, sim, deu aquele depoimento.
Aquela declaração.
Todo mundo ficou tipo, uou, acreditamos no Papai Noel, a loja
mais
acredita.
Mais uma crítica a como as pessoas acreditam muito mais no dinheiro, né, e na influência de,
sim,
grandes marcas,
e
etc.
Na influência.
Porque, do que, tipo, no próprio julgamento delas. Porque,
mas assim, a gente precisa
falar.
A gente precisa ver essas críticas, apontar, acho importante. Mas a gente precisa ver a parte fofa da história também, que é o personagem do Chris em si. Que,
sim,
ele é muito, muito fofo, muito amável.
Aquela
ele olha
que ele
pra
conversa
Susan
em linguagem de sinais com a...
Gente, o que, que é
aquela
aquilo?
Aquela menina.
Meu coração.
Muito bonita essa cena.
Sim, é lindo porque mostrou uma inclusão, né? Que o Papai Noel...
Que a gente se emociona.
Ele se inclui. E uma outra cena que eu gosto muito é do começo do filme. Quando ele tá passando lá no trenó. Que ele olha pra janela e ele olha bem pra Susan. Sabe?
Uhum.
E os dois, sim, eles trocam um olhar que diz muita coisa. Pô, ela,
sim,
olha pra ele, eu não acredito em você, mas eu acho você muito legal, sabe? Dá uma sensação de que ela queria acreditar. É igual a Maria Vitória, você fala pra ela não acreditar, mas ela
mas
quer
ela
acreditar.
Quer.
E eu acho que a Susan é a mesma coisa. Ela queria acreditar, mas ela tinha medo porque a mãe dela falava que ela não podia.
Acreditar numa coisa te torna parte de um grupo também, te passa,
sim,
te dá esse pertencimento, né? E a gente vê que claramente a Susan queria participar, ela queria acreditar.
Sim.
Apesar de todo o ceticismo dela, por ela ser uma criança muito lógica. Mas Mari, como a gente já tá se estendendo bastante, vamos encerrando aqui. Eu queria te perguntar se esse filme te fez acreditar na magia do Natal.
Ju, assim que eu terminei de assistir... Eu acreditei bastante, né? Eu achei muito fofo, principalmente o final. Quando a Susan ganha aquilo que ela pediu em termos de sentimento.
Sim.
Porque ela...
Porque a cena seguinte dela ganhando a casa é surreal.
Né? Sim.
Assim, ela ela ultrapassa os níveis de o quanto a gente consegue fingir que uma coisa não é real.
É tipo isso. É, assim, é claro que eu não concordo que a magia do Natal é capaz de... Em uma noite te dá o amor da sua vida. Ou a pessoa com quem você vai dividir a sua casa, inclusive a sua filha. Ou uma pessoa que você não conhece direito. Tudo, pra mim, tem muitos problemas nisso, nesse casamento. Mas era o maior desejo dela, era ter uma família. Era, na verdade, eu acho que quando ela pensava em família, ela pensava na mãe dela mais em casa. Ela pensava até mesmo num tempo maior, sabe? De fazer, uhum, coisas de criança em casa. Até na casa que ela pensou, acho que ela pensava assim, em casa eu vou ter espaço, eu vou poder brincar. Porque ela era uma mini adulta, aquela menina.
Sim.
Então, assim, quando eu vejo isso, eu acredito por essa questão de trazer um bom sentimento, sabe? A esperança. Ela não acreditava, quando ela resolveu acreditar, as coisas aconteceram. É bem aquilo de quando a gente acredita que a gente é capaz, que a gente vai alcançar alguma coisa, a gente pode fazer. Eu sinto um pouco isso. É claro que ela não conseguiu por esforço próprio, né? Porque ela era uma criança, tinha como ela comprar uma casa e nem mesmo fazer a mãe dela casar com ninguém. Mas assim, ela resolveu acreditar em alguma coisa. Eu acredito um pouco na lei da atração, sabe? Quando a gente acredita em coisas boas, a gente atrai coisas boas pra nossa vida. Só que quando eu começo a pensar, eu acho o filme fofo, eu assistiria de novo. Não é um filme que eu falo pra você assim, ai, Ju, odiei, custei assistir. Não, assisti ele no tempo bom, tipo, ok. Não me cansou.
Eu assisti esse direto também.
É, não me cansou nem nada. É um filme que eu gostei, que eu acho que vale a pena assistir sim. Só que quando eu paro pra pensar em toda a problemática por trás do filme... Você percebe que o filme é mais sobre o capitalismo, é mais sobre o poder aquisitivo, sobre dinheiro e o que as pessoas podem adquirir nessa época do Natal do que sobre o Natal em si, sabe? Talvez uma forma crítica que o filme tenha de trazer isso, mas eu acho que tem problemas demais que às vezes que me fazem desacreditar um pouco no Natal dentro do filme. Eu acredito na parte da Susan e que ele consegue fazer a mãe dela acreditar também, tirar todo aquele ceticismo, trazer um pouco de fé. Mas eu acho que é isso, assim. Apesar de que o Natal é uma data muito religiosa, né? Já a gente falou do cristianismo aqui. O Natal é uma data cristã. Até porque...
É um feriado inicialmente pagão, né? Mas que foi bem apropriado pelo cristianismo.
Foi apropriado pelo cristianismo. Se a gente tivesse o significado real só de bondade, generosidade, amor, fé, esperança, você não precisa ter fé em Cristo ou Deus, né? Você pode ter fé no que você quiser. Só que acaba que na nossa sociedade o Natal virou bem cristão e acaba que todos os filmes geralmente se apropriam desse cristianismo para fazer sua própria história.
Sim.
Mas eu gosto dessa parte da fé e da esperança que o filme traz. Mas é igual eu te falei, tem muita problemática por trás de tudo isso.
Eu entendo. Enquanto você falava, eu tava pensando aqui, falando de cristianismo. Outra parte que torna o casamento deles ainda mais surreal. Na igreja católica, você tem que fazer curso de noivo.
Tem que marcar antes de casar. Né, Ju? Você não consegue casar assim, do nada.
Não, eu consigo fingir. Tipo assim, o Papai Noel conseguiu aquela casa pra eles. Eu vou supor que o Papai Noel conseguiu um horário vago na véspera de
Natal pra casar eles na igreja. Ele deu o curso enquanto eles estavam dormindo, Ju.
Não, é porque naquela igreja não tava acontecendo uma missa sobre o nascimento de Jesus, não. Tava acontecendo o casamento deles sem mais
ninguém. Aquela igreja daquele tamanho.
Exatamente. Mas eles precisariam desse curso antes.
Sim.
Mas, enfim, isso é outra coisa. O filme não me fez exatamente acreditar no Natal, porque eu fiquei muito cética em relação à forma como as coisas se desenrolaram.
Uh-huh.
Eu me incomodei bastante com o julgamento e acho que isso que atrapalhou a minha, a minha percepção da história.
Você pegou demais no seu lado jurídico.
No que resta dele, sabe?
Acho que resta muito, hein, Ju? Tô percebendo que
eu ficava muito indignada, sabe? Tipo, de onde que eles começaram a discutir se a questão é se o Chris é ou não o Papai Noel? O lance não devia ser a sanidade dele? Aí tudo bem, você quer provar a sanidade dele, mostrando que ele não tá louco, porque ele realmente é o Papai Noel. Mas isso não quer dizer nada sobre a sanidade dele.
Verdade.
Mas enfim, vamos ficando por aqui. Porque esse episódio já deve estar o maior da semana.
Esse filme é um filme que ainda tem muito o que discutir. Eu acho que se vocês acharam diferente, acham que o filme é 100% bom, comentem com a gente no Instagram. É só procurar a hashtag Então é Natal Podcast tudo junto, que vocês vão achar os nossos Instagrams, sigam os nossos perfis pessoais. Mandem direct que a gente vai estar lá pra responder, pra debater. E até mesmo aqui no podcast, a gente pode fazer depois, quem sabe, um episódio só debatendo os comentários dos filmes depois desses 31 dias, né, Ju? Mas assim, falem pra gente o que vocês acharam. Se você não assistiu o filme, assista, vale a pena. É um filme que tem muitos problemas, mas é um bom filme, não é um filme ruim. Igual
dá pra
nosso,
assistir com a família, é legal.
Do último episódio.
E do próximo.
Que a gente vai falar.
Então, fica a dica.
Assistam e é isso.
Breve ficha técnica aí do filme, hein? O Milagre na Rua 34 é um filme de 1994, dirigido pelo Les Mayfield, que dirigiu outros filmes americanos que não tem muita relevância, tipo O Cara, Operação Limpeza, e aquele do Robin Williams, o Flubber, que vivia passando na sessão da tarde, lembra?
Sim.
Aquele do bichinho
lembro.
Então, esse filme é considerado uma comédia dramática e um filme pra família, e o elenco principal fica por conta da Mara Wilson, do Richard Attenborough, que eu não consigo falar também, que é o Papai Noel, mas que também é o velhinho que criou o Jurassic Park. Então, vocês já sabem, o Papai Noel...
Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar.
Sim, e tem o Dylan McDermott, que é o vizinho gato, e que vocês, assim, muito provavelmente conhecem ele aí por algumas séries, como The Politician, American Horror Story, então... É a queridinha do Brian Murphy também.
Gente.
Gente,
é isso. Feliz Natal pra vocês. E até amanhã no nosso próximo episódio.
Até! até amanhã. Tchau.
Tchau, Ju.
Tchau, Mari. Feliz Natal.
Feliz Natal.
Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos, e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive seu produtor de conteúdo local.